para que a gente conseguisse ter mais equilíbrio defensivo dentro da área, para que através desses cruzamentos que estavam sendo feitos a gente pudesse marcar melhor. Penso que a gente conseguiu, né? Ganhamos um pouco até do controle da bola, andamos um pouco para dentro do campo, né? E fechamos a partida com o placar zerado, né? Em função justamente dessa necessidade de colocar mais um defensor com um adversário com dois jogadores bons cabeceadores dentro da área, né?
Rogério, uma última de minha parte, vale aqui pro Gabriel e pro Chacon também. A gente queria saber como é que foi a sua observação dos dois meninos estreantes, o Igor Felisberto, que assim, muita gente acredita muito no potencial desse lateral, desse menino, e o Osório, que mostrou muita personalidade na primeira dividida com o atacante, ele foi lá e encarou de frente. Eu queria que você falasse desse lançamento dos dois jovens em meio a uma competição tão importante como a Sul-Americana.
Eu diria que eles jogaram o seu treino, né, com as suas qualidades e com algo que eles precisam evoluir, né? Eu penso que entre o Felisberto, né, fez um jogo seguro, né, em alguns momentos teve um pouco de dificuldade com o Sarrafiore, que é um jogador experiente, né, que percebeu que havia um estreante menino na posição e jogou muito em cima ofensivamente do nosso lado direito, mas, né, com todas a dificuldade da estreia e do jogador tá marcando, de entrosamento do setor, acho que fez uma partida boa, né? O Osório, né, penso que teve um nível acima, né, controlou bem o setor, foi fazendo coisas simples, né, partiu do menos complexo para o mais complexo, depois já estava usando bola longa, achando passe por dentro, né, controlando um jogador que é muito bom em bola aérea, né, e penso que não é surpresa, porque a gente vê no dia a dia, né, mas é uma agradável estreia dos dois, né, porque o Jorge, né, já tinha entrado e hoje também fez uma partida muito boa, né, parecendo já estar muito mais à vontade dentro desse contexto coletivo.
Tá certo, a palavra do técnico Roger Machado. E aí, André Galvão, cada vez me parece mais firme o treinador do São Paulo, mais confiante, e espero que ele continue assim, com resultados bons pro São Paulo, acho que na média do ano tá bom, e basicamente encaminhada a vaga na Sul-Americana também.
A equipe do São Paulo cumpriu o objetivo que foi traçado, né? O Roger deixou muito claro isso aí na entrevista, né? Que esse era o objetivo, conseguir arrancar dois empates nas partidas fora de casa com os reservas para decidir agora no Morumbi. E ele falou, né, que agora o planejamento inclui os titulares nas duas últimas partidas, mas na verdade nem precisa, né? Se o São Paulo ganhar do Milionários, o próximo jogo o São Paulo estará classificado. Então ficou numa situação boa, ficou numa condição legal, né, de ganhar o próximo jogo e se classificar para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. E ele falou do Osório, que eu concordo, né? Para mim foi o melhor entre os meninos que estrearam hoje com a camisa do São Paulo. Realmente uma partida muito segura desse menino, né? Um menino bastante interessante. E demonstrou bastante tranquilidade, né? O São Paulo vive um momento de tranquilidade, por incrível que pareça, né? Dentro de campo o time está correspondendo, está trazendo os resultados ali que são possíveis. O que o São Paulo entrega com o Roger Machado é o que entregava com o Crespo, é o que entregava com, na melhor fase, eu digo, né? O que entregava com o Zubeldía na melhor fase dele. É isso aí, cara. Não tem muito mais que o São Paulo possa entregar. E dessa forma pode brigar por títulos nos mata-matas, né? No Campeonato Brasileiro é muito difícil, na verdade hoje em dia é praticamente impossível, né, brigar com Palmeiras e Flamengo no Campeonato Brasileiro, mas nas Copas, no mata-mata, o São Paulo tem chances, por que não? Na Copa Sul-Americana eu falei agora há pouco e repito, eu não vejo além do River Plate nenhum outro time muito melhor do que o São Paulo na Copa Sul-Americana.
Você tem razão.
É.
Rick, bora descansar, Rick e Ricardo? Vamos lá descansar.
Vamos nessa, Lelê, vamos nessa.
Majestoso, o São Paulo é favorito na sua opinião?
Pra mim é favorito.
Ah, né, zica reversa.
Não, não é zica reversa nenhuma, eu vou explicar, né? O Corinthians ontem, se você acompanhou Corinthians e Santa Fé, o Diniz...
Nós vamos ouvir o Diniz daqui a pouco não, também,
né,
viu?
O Diniz começou a implementar a metodologia dele no Corinthians.
O tic-tac.
O tic-tac. Que ele tentou isso 150 vezes no jogo de ontem, deu duas certas. Uma pela direita e uma pela esquerda. No mais, a bola não chegou na metade do campo sem o Corinthians ter perdido a mortadela.
Ele faz o gol e já tá bom.
Não, mas, pô, de 150 ele acertou duas, 148 ele errou e deixou a equipe do Santa Fé várias vezes cara a crachá com o goleiro. O Hugo, se ele não mudar isso aí no clássico, o Corinthians vai perder de novo na Neoquímica Arena pro São Paulo no próximo domingo. E aí a crise vai aumentar ainda mais se tratando de campeonato brasileiro. Campeonato Libertadores, já está classificado matematicamente, vira a chavinha. Agora as forças do Corinthians têm que ser voltadas para a Copa do Brasil no próximo meio de semana, né? Apesar que ganhou do Barra lá em Floripa, que deve garantir a classificação. Mas o fato é que o Corinthians necessita mais do que nunca da recuperação no Campeonato Brasileiro. E eu não acho que são favas contadas, não. Mesmo jogando em casa, eu não dou esse favoritismo para a equipe do Corinthians, que não marca gol. Para você ganhar, você tem que marcar gols. E o Corinthians tem o pior ataque, inclusive pior ataque do que a própria Chapecoense, que é lanterna. Quem é vice-lanterna? O Remo. O Corinthians tem pior. Acho que essas equipes marcaram 13 ou 14 gols. O Corinthians marcou 9. É um absurdo se tratando de Corinthians. Então, se eu tivesse que apostar os meus tostões, apostaria na vitória do São Paulo no Majestoso no próximo domingo.
Até amanhã, meio-dia no Papo.
Lelê.
Certo. Pois não, Gavião.
Não, só antes do Melo ir embora, pergunta pro Melo do ouvinte João Xavier, ele é de Suzano. Ele te pergunta, Melo, se o São Paulo reserva é melhor que o Santos titular.
Não, ainda não, né? Porque eu acho o elenco do Santos, eu não acho esse elenco tão porcaria. É que as coisas não estão funcionando lá, né? Não é um elenco ruim, cara. O Veríssimo é ruim. O goleiro é ruim. O Escobar é tão ruim assim. O Luan Pérez. O Ilharão, né? O Roleiser, que agora tá jogando um pouquinho, né? Que ele não tava jogando absolutamente nada. O Neymar, o Gabigol, né? Não, mas nomes, esses caras já jogaram bola um dia. Pô, não desaprenderam, cara. Acho que tem um sapo enterrado lá na Vila Belmiro, que tá dando errado as coisas lá. E a má gestão, né? Vamos falar a verdade, inclusive o Marcelo Teixeira, no próximo dia 18, no dia da convocação do Carleto para a seleção brasileira, sabe o que ele fez? Marcou uma reunião no Conselho Deliberativo.
No dia,
para ninguém falar absolutamente nada, porque se o Carleto convocar o Neymar, o assunto vai ser que o Neymar vai disputar uma Copa do Mundo. E se ele não convocar, o assunto vai ser a mesma coisa, o Neymar fora de uma Copa do Mundo. E ele, nos bastidores, vai tentar ali uma votação para dificultar para quem queira ser o candidato da oposição. Então ele tá usando essa manobra. E como ele tem um conselho deliberativo na mão, porque quando foram aprovadas as contas, a gente ouviu um conselheiro falar: eu sei que tá errado, mas é melhor com ele do que sem ele. Eu morro abraçado com o Marcelo Teixeira. Mais ou menos foram essas as palavras utilizadas para um conselheiro do Santos, que aprovou mesmo com a patifaria lá nas contas do Santos. Então é assim, né? Então eu acho que o time titular do Santos é melhor do que esse reserva do São Paulo aí, Lelê.
Bom descanso, Melito!
Valeu, até forte amanhã. Abraço pra você, pro nosso André Galvão, pro Caicão, pro Gaviva. Gaviva, não fica magoadinho não com o Kaique.
Não, o Kaique é trouxa.
Aí, ó, tá vendo?
Ô, louco! Ô, Kaique, você tá aí, Kaique?
Gratuito, assim?
Não foi gratuito, senhor André Galvão.
Não, estão querendo mexer na tua gaveta. Não deixa não, hein? Não deixa não, Gaviva. Um abraço pro Sonsini e também pro Matheus Rodrigues. Um abraço, até amanhã no Papo 1. Valeu, Lelê.
Valeu, Melito. Kaique Silva, então destaque final do Tricolor. Então quer dizer que amanhã folga pra rapaziada. O time retorna agora, já na volta lá do Chile.
São Paulo sempre viaja em voo fretado.
Pra,
né,
voltar então, no dia, sim.
Volta logo depois da partida capital paulista.
Que mais, Kaique? Preparação agora pro majestoso domingo. Jogão, hein, Kaique Silva?
Exatamente, estaremos lá em Itaquera, apesar de ser domingo de Dia das Mães, né? A mamãe vai ter que ver o filhão apenas pela televisão. Apesar de São Paulina, né? Vai ficar feliz de ver o filhão trabalhando no jogo do time dela. Vou começar com o time da casa, o O'Higgins, que volta a campo pela Copa do Chile, domingo, 9 da noite, diante da equipe do Everton chileno. Já o São Paulo, como a gente disse, né? Domingo, às 6:30 da noite, enfrenta a equipe do Corinthians na Neoquímica Arena. Para esse jogo, de repente, expectativa de algum retorno importante do departamento médico, né? Mas a gente já sabe que o Bobadilha estará de volta. Ele que foi poupado dessa viagem até por questão física, e aí o São Paulo terá toda a sua cavalaria, apesar de 7 jogadores no DM, mas terá o retorno do Bobadilha, deve ter a presença como titular o goleiro Rafael, né? Aí volta também Luciano, Caleri, Arthur, todo mundo pronto, tirando os jogadores que estão lesionados, entregues ao refis do clube para enfrentar o Corinthians. Tricolor que tem apenas uma vitória, né? Em Itaquera, diante da equipe do Corinthians, tenta a sua segunda vitória desde a inauguração do estádio do seu rival em 2014, Leandro Baldacchian.
Valeu, Kaique, obrigado pela sua participação. Tem alguma coisa pro Kaique aí, Gaviva?
Tem sim. A Poliana Santana perguntando pro Kaique se o Roger depende do São Paulo se classificar para Libertadores para ficar no Tricolor.
Tem muita coisa que o Roger depende para poder ficar no Tricolor depois do fim do contrato, que vai até o fim do ano, viu? Tem muita coisa, inclusive a pressão, de repente, ela deixar de existir. Uma vitória no domingo pode acabar com isso, viu? Torcedor leva tão a sério jogos contra o rival Corinthians, né? Também contra o rival Palmeiras, o Santos, enfim. Mas uma vitória, de repente, pode amenizar de vez as coisas, que já deram uma diminuída nessa pressão, principalmente pela iniciativa da organizada de apoiar o técnico Roger Machado e focar todas as reclamações e protestos ao executivo de futebol, o Rui Costa, viu? Lele, abraço pra você, abraço pro Gavião também. Gavi, se espirrar, saúde, e você sabe que eu te amo.
Beijo, Kaique, te valeu, amo. Kaique.
Valeu, vocês são maravilhosos. Galvas, você está pronto pra conceituar?
Bora!
Péssimo, regular, bom ou ótimo?
Só uma informação.
Parou tudo lá, os caras estão indo embora, né, Galvas?
Os torcedores.
Os caras estão indo embora mesmo.
Os torcedores lá no jogo Medellín e Flamengo estão indo embora.
Até o vendedor ambulante está indo embora levando um monte de coisa, coitado.
É.
Teve uma cena ali com torcedores invadindo o campo com uma mochila de algum dos profissionais da imprensa.
Não, né? da ESPN. Profissionais da ESPN tiveram uma mochila que foi atingida por algum objeto com fogo, né? Pegou fogo na mochila, e nós estamos lendo aqui, né, nas redes sociais,
que eles já tinham recomendado o jogo com portões fechados à polícia, e não foi atendido, então, questões já de algum tempo, né?
E os profissionais da ESPN tiveram que ser retirados do gramado, né, por questões de segurança.
Mas é porque o Éder Luiz disse que quer fazer uma SAF desse time aí.
É mesmo?
E ele vai ser o CEO do Independiente Medellín, só vai mudar o nome.
Como é que vai ser?
Independente Medê Dindim.
Gavi, sempre é bom Medê Dindim, Gavi.
Eu ainda
dinheiro
não fui.
Dinheiro não é tudo!
Ah, mas é boa parte, né?
Eu ainda não fui embora, então eu lembrei de uma coisa só. As más línguas aqui dos corredores disseram que o Gustavo Henrique comemora em homenagem ao 10.
Com as duas mãos na região da parte que a gente ouve. Vamos lá! Nervoso. Vamos conceituar péssimo, regular, bom ou ótimo. A pergunta é minha, o conceito é teu, André Galvão. Vamos com o O'Higgins, do goleiro Omar Carabalí.
Cara, o lance mais importante do jogo foi uma defesa espetacular dele, tá? O São Paulo realmente fez muito pouco para ganhar, mas fez. Teve nos seus pés a chance mais clara de gol, que o Tapia perdeu. E o goleiro Omar Carabalí defendeu. Então, o conceito dele é bom. Ele salvou o O'Higgins da derrota.
Faundes.
Regular.
Garrido.
Regular.
Miguel Brizuela.
Regular.
Pavés.
Regular.
Opa, Comes. Ogás.
Que piadinha de
Felipe
tiozão.
Felipe Ogás.
Você gostou, é? Você tá rindo pra caramba. Foi boa, foi boa. É seu amigo Ogás, André Galvão? Não, né? Não é esse seu amigo Ogás, não.
A mãe dele, quando ficou grávida dele, foi no médico. Tava com a barriga grande, o médico falou: não, isso aí é gases, é fratulência.
E aí nasceu.
Depois de 9 meses.
Ogás?
Ogás!
Leiva!
Péssimo!
Francisco Gonzalez.
Bom.
Brian Rabelo.
Regular.
29 minutos da segunda etapa, a única mudança, né, do O'Higgins. Entrou Vecino.
Regular.
Sarra Fiori.
Bom.
Castillo.
Péssimo.
E o técnico Lucas Bovaglio.
Ah, o time dele é bem treinado, cara. O conceito dele é regular.
Vamos agora para o São Paulo Futebol Clube, do goleiro paraguaio barra brasileiro Carlos Coronel.
Ele fez uma defesa importante, né, no final do jogo, mas ele falhou também num outro lance que gerou uma bola na trave do time chileno. Hoje o conceito do Coronel é regular.
Felisberto.
Regular.
Dória.
Regular.
Osório.
Bom.
Enzo Dias.
Bom.
Luan.
Regular.
39 da segunda etapa, entrou o Sabino.
É, jogou pouco, sem conceito.
Jordinei.
Acho que dos meninos foi o que menos aproveitou o Jordinei. Segundo jogo que ele foi titular. Não é que ele tenha feito um jogo ruim, mas também não fez grande coisa. Regular.
Aos 21 do segundo tempo entrou o Danielzinho.
Regular.
Cauli.
Esse a gente ainda tá esperando a estreia dele no São Paulo, né?
Péssimo. É, 35 do segundo tempo entrou o Negrucci.
Regular.
Ferreirinha.
Regular.
20 minutos da segunda etapa entrou o Arthur.
O Arthur não acrescentou muito também. Regular.
Tapia.
Péssimo. Perdeu a bola do jogo.
Em casa, né? Jogando frente aos seus familiares e tudo mais. Luca entrou aos 35 do segundo tempo no lugar dele.
Jogou pouco, sem conceito.
André Silva.
Pô, o passe que o André Silva deu pro Tapia, cara, foi espetacular, né? De 3 dedos, mas ele também não consegue se desenvolver tanto assim nesse ano, né? Tá devendo há um tempão. Então, regular.
É, Roger Machado.
O objetivo foi cumprido. Bom.
Agora vamos conceituar a arbitragem do jogo. Apitou a peleja o senhor Yael Falcón Pérez da Argentina.
Bom.
Facundo Rodrigues, bandeira 1.
Bom.
Pablo Acevedo, bandeira 2.
Bom, a arbitragem foi boa, sem nenhuma polêmica.
E o Herman Delfino do VAR, também de boa, né?
Bom.
E o jogo, Galvas?
O jogo foi regular, não vou dizer que foi péssimo, porque no segundo tempo tivemos emoção, né? A chance do São Paulo, as duas bolas na trave do O'Higgins. Então o jogo foi regular, pelo menos teve um jogo, né? Porque pelo jeito lá na Colômbia...
Não vai ter pelo jeitão.
Não vai ter jogo.
E vai ser 3-0 para os Flamengo, né? Vai ser provavelmente qual aconteceu lá contra o Fortaleza e Colo-Colo que deu W.O., né?
É provável.
Bom descanso, Galvão. Até
para,
amanhã.
Para.
Ah, tem pergunta pro Galvão para a gente se despedir. Tradição é tradição. Responda a tua.
Duas pra você, Galvão. Cidinha do Jaçanã. Galvão, qual campeonato São Paulo deve priorizar? Não, acho que a prioridade tem que ser sempre dada ao Campeonato Brasileiro, porque é o campeonato mais importante, né? O São Paulo faz um campeonato muito seguro até aqui e tem que tentar levar as Copas. Eu acho que o São Paulo está sendo perfeito durante o ano, né? Tá levando as Copas. A Sul-Americana, ele tá praticamente classificado. Agora na Copa do Brasil ele vai ter um confronto decisivo contra o Juventude. E no Brasileiro, lá na frente, pode ser que, na hora que precisar mesmo priorizar as Copas, pode ser que o São Paulo esteja completamente tranquilo no Campeonato Brasileiro. Aí ele poupa, entendeu?
É isso mesmo.
É mais ou menos isso. O calendário no futebol brasileiro é mais ou menos assim, o calendário ideal. No início, você vai poupando nas Copas, né, conforme dá, e acumulando pontos no Campeonato Brasileiro. Lá no final é o contrário. Lá no final o teu brasileiro já está garantido. Aí você poupa no Campeonato Brasileiro e prioriza as Copas. Para tentar ganhar uma delas. Eu acho que é por aí. O São Paulo está fazendo bem.
E o Thiago Teixeira, da sua São Bernardo, sua terra natal, André Galvão. Quando o Rian Francisco tiver recuperado, ele é melhor opção do que Ferreirinha?
É melhor opção do que o Tapia. Se ele estiver bem,
Se ele tiver bem...
Até pela posição, né?
É.
Meio centroavante ali.
Tá. É melhor a opção do que o Tapia.
Tchau, Galvas. Bom descanso, tchau, meu amigo. Valeu demais.
Bom, Para. É brincadeira. Não, pegadinha do Gagá. É.
Bom restinho, viu? Bom restinho de programa pra você.
Não, mas agora tá tranquilo, que a gente vai ter um monte de coisa agora pra destrinchar. Tem os outros clubes. Inclusive, Gavião, você também já pode descansar, Gaviva. Você já pode... terminar de dar os tapas no beiço aí, sua participação sempre muito importante, Gavião, seu destaque final e que mais, Gavião? Vamos ter o final de semana de muito futebol aí, né, Gaviva? Sabadão folga pra galera, né, Gavião? Só tem
final
jogo
de domingo
pra nós aqui.
Exatamente, então eu vou passar aqui o Brasileirão, sábado e domingo. No sábado, Coritiba e Internacional, Fluminense e Vitória, Bahia e Cruzeiro. No domingo, 16h, Remo e Palmeiras, Atlético Mineiro e Botafogo, e aí vem 3 jogos, 18h30. Santos e Bragantino, Mirassol e Chapecoense e o clássico Corinthians e São Paulo. Às 19h30, Grêmio e Flamengo e às 20h30, Vasco e Atlético Paranaense. Só para não fazer nenhuma graça antes de ir embora, Lelê. Eu ia falar sobre Esparta. Você já ouviu falar sobre Esparta, uma cidade grega?
Já ouvi falar, mas é bem antigona, né, Gavião?
Bem antigona, da Grécia Antiga. Você sabe que Esparta só tinha duas preocupações na vida. Era guerra e sexo.
Então, nessa mesma ordem?
Exatamente. Entrava criança no exército, depois era jogado no mato para aprender a se virar e mais. No mato, pelado. Pra criança poder, ó, só os que sobreviviam iam, tipo, indo pra tropa de elite.
Certo.
Até chegar com 30 anos de idade e o cara ser o ferradão. Quando tava no exército, aí, enquanto ele não voltava pra casa, ele podia se casar com algum outro homem do exército espartano. Era tudo muito liberal.
Entendi.
Eu tomei a liberdade de criar o soldado Leandro Boldaquian espartano.
Você tá brincando.
E você vai ver na tela do YouTube agora. O Leão, Lelê.
Um gladiador forte, exatamente, esse aí, ó.
Um mini vestido.
Espadaúdo, é isso aí, Gavião, aí, ó. Escudão ali, ó.
Escudão, fortão.
Tem espada do lado, muito bem. Punhada, tá certíssimo. Exatamente.
O maridão devia cuidar bem, então é um belo soldado forte, o Leandro.
Você tá mentindo.
Bom, daqui, uma brincadeira aqui pro final do nosso filho e papo, Lelê.
Ah, você é maravilhoso, Gavião, sempre muito bom dividir com você o espaço na TNC. Bom descanso, Gaviva, tamo junto, hein, meu amigo, valeu, hein.
Tamo junto, até a próxima, Lelê.
Mas a gente continua, hein, galera, até às 11 horas da noite, daqui a pouco, depois do intervalo, tem informações do Corinthians, do Palmeiras e tem Santos. Fiquem conosco neste fim de papo, daqui a pouco a gente volta. Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe.
Já pensou em ganhar uma viagem para assistir a Copa do Mundo da FIFA 2026? Com Visa e com a Movida Aluguel de Carros, você pode. Alugando na Movida com seu cartão Visa, você concorre à chance de assistir a semifinal da Copa do Mundo da FIFA 2026 em Dallas, com tudo pago. Alugue agora e acesse movidapelatorcida.com.br e cadastre-se. Movida por você. Movida Aluguel de Carros. Oferecimento Visa.
Tá construindo ou reformando? Então escuta essa dica do Ratinho.
É isso mesmo, sou eu, o Ratinho. Cimento bom de verdade é o do Saco Roxo, é o cimento CSM.
Qualidade, tradição e secagem rápida pra sua obra não parar.
E de obra eu entendo, meu pai foi pedreiro, eu cresci vendo o esforço de quem pega no pesado, por isso eu indico o cimento Fortaço do Brasil.
CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil.
Atenção! Já imaginou dirigir o SUV mais desejado do Brasil? O Jeep Compass 2026 está mais competitivo, com design sofisticado. O SUV mais vendido da categoria pelo nono ano consecutivo, com versões a partir de R$149.990. Supervalorização do seu usado, taxa zero, em até 36 vezes. E tem mais novidades. Chegou o novo Commander 2027. Agora com tecnologia híbrida com o mesmo conforto, tecnologia e performance. Visite uma concessionária Jeep e aproveite. Desacelere seu bem maior é a vida.
vida.
O Quintal do Espeto é o lugar perfeito para todas as idades e eventos. O aniversário da família, a confraternização da empresa, o happy hour dos amigos e até para torcer pelo seu time. São 165 TVs espalhadas entre as 10 unidades para você não perder nenhum lance. Venha curtir com música ao vivo, cerveja gelada e uma variedade de espetos. Quintal do Espeto, o quintal oficial das celebrações. Três gerações, um só quintal.
Fim de papo TMC. Quem escuta, sabe.
Oferecimento, Movida por você, Movida aluguel de carros, alugue você também seu carro na Movida, abril de vantagens e amarra, Factor com entrada zero, parcelas que cabem no bolso e IPVA grátis. E Valvoline, a marca de óleo sinônimo de confiança para todos os motores no mundo inteiro. Valvoline, o original nunca para.
26 de volta na TMC. Este é o fim de papo após São Paulo e o Higgins empatarem 0-0. No bloco anterior nós fechamos o assunto desta partida e agora vamos então dar atenção aos outros clubes que se preparam para a semana, final de semana de muito futebol, né? Todos os paulistas entrando em campo no domingo. Teremos às 4 horas Remo e Palmeiras em Belém do Pará, o Majestoso às 6:30 na Neoquímica Arena entre Corinthians e São Paulo, além do Santos pegando o Bragantino, os jogos das equipes aí no Campeonato Paulista, né? É o Campeonato Brasileiro, né? Os jogos dos times paulistas. Vamos com as informações do Corinthians. O Timão está classificado para a próxima fase com o empate de hoje entre Platense e Peñarol. Pensa apenas no São Paulo. Chega mais informações do Timão. Marco Belo, boa noite.
Fala, meu caro Leandro Boldakian, pessoal deste fim de papo TMC. Domingo, o Corinthians enfrenta o São Paulo às 6:30 na Neoquímica Arena pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão, que estava começando uma recuperação no campeonato, venceu o Vasco em casa pelo placar de 1-0, saiu da zona de rebaixamento da competição, mas na rodada passada voltou para o Z4 ao perder para o Mirassol por 2-1 no interior do estado de São Paulo. Já com o destino encaminhado na Libertadores da América, o Corinthians agora só pensa no Brasileiro. E o São Paulo é o primeiro passo para o Timão, que está tão bem na Libertadores, começar uma arrancada também no Campeonato Nacional. O Corinthians é o atual 17º colocado com 15 pontos ganhos. E o técnico Fernando Diniz acredita que 2 ou 3 vitórias consecutivas já levariam o time para o meio da tabela do Campeonato Brasileiro. Para essa partida contra o São Paulo, o meia André está suspenso. Muito provavelmente, Memphis Depay estará fora do jogo. O holandês deve reestrear pelo Timão depois de longo tempo de lesão na partida do meio da semana que vem contra o Barra pela Copa do Brasil. Contra o São Paulo, então, muito provavelmente Jesse Lingard se mantenha como titular ao lado de Yuri Alberto no ataque do Timão. Então, um provável Corinthians tem Hugo Souza no gol, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Ranieri, André Carrijo ou Matheus Pereira, Breno Bidon e Rodrigo Garro, Jesse Lingard e Yuri Alberto. Lembrando que para esta partida, o Corinthians, devido a uma punição do STJD por um caso de racismo que aconteceu na partida contra o Palmeiras, não pode vender ingressos para o setor oeste inferior do estádio. São mais ou menos 8.000 lugares que o Corinthians deixará vazio, deixando de ganhar cerca de R$1 milhão com esta punição, Leandro.
Perfeito, Marco Belo! Valeu pelas informações do Corinthians. Agora a gente ouve Fernando Diniz, comandante do Timão, falando sobre o momento do Corinthians e especialmente o pós-jogo de ontem contra o Santa Fé. Fala, Diniz.
Boa noite, Diniz. Gabriel Oliveira, do GE da Globo. Queria que você fizesse uma avaliação desse resultado de hoje, né? E falasse como que a altitude afetou, se de alguma maneira afetou na disposição dos jogadores também. Ali na parada técnica do segundo tempo, você cobrou que eles adiantassem a marcação, né, para buscar o resultado, vamos fazer o gol, não vamos administrar. Você acha que tinha alguma coisa de jogadores estarem se poupando por causa da altitude e tudo mais?
Não, primeiramente, boa noite. A administração da altitude ela tem que ser feita. Não tem como. Aí no final foi na superação. Aqui são 200 metros a menos que Quito. Vocês que estão aí, vocês devem ter andado na rua, subido escada e sabe que não é uma coisa comum. Não é igual jogar no nível do mar. É difícil jogar aqui. Você vê que eles acertam quase todos os cruzamentos, eles acertam quase todos os chutes, acerta passe longo. Era um jogo com características muito diferentes e os jogadores se superaram muito, principalmente na parte final do jogo. A gente acabou abrindo mais o time e a gente não merecia de forma alguma, nem a torcida, levar uma derrota para casa. Que a gente jogou bem, a gente soube controlar o jogo, a gente teve posse, a gente soube baixar para jogar. Porque toda hora ficar jogando com bola longa era um jogo que favorecia muito eles. A bola fica muito viva e eles levam vantagem nesse tipo de jogo. Então, eu acho que o time está de parabéns, tanto pelo entendimento do jogo e principalmente pela garra, pela representatividade que o time teve em relação ao que é ser Corinthians.
Diniz, isso aqui, Marcelo Braga, estamos ao vivo no Paramount Plus. Queria que você falasse sobre o Gustavo Henrique, mais uma vez fez um gol importante para o Corinthians. Essa bola aérea dele é muito boa, né? Eu queria que você falasse se é mais uma característica do jogador ou se vocês conseguem no dia a dia potencializar com jogadas e trabalhar para que essa jogada seja decisiva para o Corinthians mais vezes. Obrigado.
Eu acho que é uma combinação das duas coisas. Você vê que hoje a gente fez uma jogada lá com todo mundo na área para tentar distrair a marcação logo no primeiro escanteio que teve. Mas tem muito mérito do Gustavo. Ele é um jogador que não é que ele tem só altura. Tem muitos jogadores até mais altos que ele, que não consegue ter o desempenho que ele tem. Ele faz gol porque ele tem carisma para fazer o gol, ele vai acreditando, ele tem técnica de cabeceio. E é um jogador que tá fazendo muita coisa pelo Corinthians desde quando ele chegou. E não foi uma bola parada. Naquele momento a gente rearrumou o time para poder ficar com mais posse no ataque. A gente sabia que ia acabar saindo, tendo chance de ser gol de cruzamento, porque eles baixaram muita gente. E o Pedro Raul e o Gustavo ficaram ali na área e a gente teve o gol e teve outra chance que a gente podia ter marcado. Então a gente não merecia de forma alguma sair com o resultado de derrota hoje.
Professor, aqui, Matheus Quintino, Rádio Crack Neto. Hoje, por coincidência, você completou um mês que você foi anunciado no Corinthians, né? São 9 jogos agora e hoje você teve essa experiência aqui de Copa Libertadores. Queria que você fizesse uma análise desse um mês e se já deu para viver muita coisa do que é ser Corinthians já.
Eu acho que é um mês bastante positivo e teve muita coisa de Corinthians. Acho que a estreia foi cara de Corinthians, o jogo contra o Palmeiras mais ainda, jogar com 2 a menos no clássico. Hoje o jogador expulso contra o Vasco, ganhou um jogo jogador a menos. E hoje também foi mais um desses jogos que tem com a cara do time, com a cara da instituição. Cara de corintiano mesmo. Foi muito bom o jogo de hoje e, de fato, a gente merecia sair do jeito que foi. Acho que o Mateuzinho também está fazendo grandes partidas, ele fez um ótimo cruzamento e o Gustavo foi muito feliz no cabeceio.
Oi, professor, boa noite. Caio Alves, agência Ultimão. Hoje, pela primeira vez, como treinador, pelo menos, você sentiu a mística corintiana de não desistir até o final, pela bola, pelo resultado, empatamos aí no finalzinho. Como é que é a emoção do Fernando Diniz como treinador agora de estar, né, num momento como esse, de no final do jogo a gente conseguir aí um empate? Obrigado.
Aquela coisa, vai Corinthians até o final. E foi, sabe, foi uma experiência muito rica hoje. Eu acho que o gol naquele momento foi a celebração num time que não desiste. E você vê que o time, somente os minutos finais, os 15 minutos finais, estava jogando em uníssono com a torcida. A torcida não parava, o time não parava. O time jogou com muita coragem essa parte final, não ficou desorganizado. Então foi muito bom, foi um dia especial. Muita gente vai, embora seja um resultado de empate, muita gente vai lembrar desse jogo de hoje.
Diniz, aqui em cima. Beatriz Mainetti, do portal Meu Timão, aqui. Tudo bem?
Tudo bem.
O Corinthians se tornou hoje o time brasileiro com mais gols originados de bola parada em 2026. São 11 gols ao todo até aqui. Como que está sendo a preparação para essa bola parada e quais preparações também para variações táticas a gente tem conseguido ver e como isso tem sido trabalhado por você?
Eu acho que hoje teve muita variação. Acho que o time hoje jogou de maneiras diferentes, jogou com bola longa, jogou com aproximação de um lado, do outro, jogou com circulação, teve penetração pelos dois lados do campo, teve chute fora da área. Então hoje, para quem assistiu o jogo e tem olhos para ver, vai conseguir enxergar muita coisa, até muito mais do que deveria com um mês de trabalho. E eu acho que hoje não foi um gol de bola parada, foi um gol de bola aérea, mas não foi bola parada não, foi uma bola trabalhada, a gente estava no ataque, o Gustavo já estava naquela posição, ele ficou ali os últimos 10, 12 minutos já na posição ali de centroavante, junto com o Pedro, e acabou aproveitando o cruzamento do Matheus.
Diniz, aqui em cima, boa noite, Henrique Vigliotti, central do Timão. Diniz, o resultado, como você já falou, resultado importante em relação ao empate, mas eu queria que você falasse de um dos garotos que entrou hoje, que foi o André novamente como titular, e teve alguns momentos que você chamou ele de canto para conversar, teve alguns momentos que o Gustavo Henrique tentou acalmá-lo dentro da partida. Eu queria que você falasse um pouco dessa atuação dele, de como recuperar a confiança do atleta dentro desse momento da equipe.
Eu já falei do André em outras ocasiões, é um talento muito grande e que está aprendendo a jogar em todos os cenários. Hoje foi um jogo assim que tinha muita bola, que tinha que tocar de primeira, não segurar tanto a bola, porque ele é um jogador que ele tem mais forte a capacidade que ele tem de reter a bola e conseguir arrastar. Então hoje era um jogo que estava pedindo um jogo com menos toque na bola e mais mobilidade, né? Eu acho que isso foi uma coisa que eu falei, e orientei um pouco ele e o Ranieri, que a gente estava jogando os volantes, estavam ficando... Isso é um efeito da altitude. E nenhum jogo a gente ficou assim. O volante saía para fazer uma cobertura de um lado, o outro volante demorava para fechar. Até provavelmente a origem do gol deles tenha acontecido isso, que o meio, a bola tenha entrado daquele jeito, tinha um vazio ali que não é comum. É muito difícil jogar na altitude. E em Quito também é muito difícil, na Paz é mais difícil ainda, mas aqui também não é um jogo igual, não é parecido como jogar ao nível do mar, tem uma dificuldade adicional.
Buenas noches, profesor. Claudio Hernández, del equipo titular de Todelar, estamos en directo a esta hora con Voz de Bogotá. Profe, usted con este resultado consigue 18 partidos de invicto en Conmebol. 12 victorias, 6 empates en un nuevo récord. ¿Cómo se hace todo eso con este Corinthians que vino hoy a Bogotá y se lleva un punto importantísimo y la clasificación ya a siguiente fase? Gracias.
Para mí es motivo de alegría. Obviamente que yo no fico pensando en esos números, mas espero que ele consiga aí estender isso o máximo possível, né? E muito bom construir um pouco mais e cada vez mais essa invencibilidade aqui no Corinthians.
Boa noite. Aqui Diniz, João Pedro, da revista Ginga. Eu queria saber se teve alguma preparação ou instrução especial pro Linga de jogar aqui na altitude. Acredito que foi a primeira vez dele jogando. Até para os jogadores aqui sul-americanos isso é um pouco difícil, a bola corre um pouco mais rápido, cansa um pouco mais rápido também.
Não teve assim, a gente conversou, mas não teve nada especial. E falar a verdade, o Jesse acho que fez uma das melhores partidas hoje. Se você considerar a dificuldade do jogo, que é jogar na altitude, talvez tenha sido o melhor jogo dele. Porque contra o Peñarol foi muito bem também, mas a equipe estava num dia muito inspirado. Hoje ele foi muito importante, ele fez jogadas decisivas e, por incrível que pareça, foi um jogador que terminou bem. No final do jogo ele tinha gás. Então, assim, é aquela coisa que eu falo, né? Jogador não é só músculo e osso. E até aproveitando aquilo que eu mesmo falei como gancho, você vê que a gente... Alguém poderia falar que no jogo de Mirassol a gente repetiu o time de quinta para domingo e podia ter poupado porque ia cansar, ou o jogador podia lesionar. E hoje a gente colocou os mesmos jogadores para jogar na altitude, ainda com viagem super longa. E não que isso é certo ou errado, é só para não ter uma redução do que o jogador é um pacote de músculo e de osso. O Lingard mesmo é um exemplo claro disso que aconteceu hoje. Ninguém esperava que ele fosse conseguir se adaptar tão bem e terminar tão inteiro a partida de hoje, vindo de uma sequência, ele que fazia um tempo também, quando ele chegou no Corinthians, que estava sem jogar. Então tem muitas questões que a gente não tem uma explicação clara para dar para o fenômeno do futebol. Como os jogadores conseguem jogar, como conseguem suportar. Aí tem jogador que você pode, às vezes pode botar um jogador que está tudo controlado e machucar ou sentir o jogo. E esse era um relato que eu queria fazer para pontuar, porque às vezes quando acontece alguma coisa, vem algum desavisado, mas também repetiu o time. Então a gente vai levando em consideração um monte de coisa. O departamento de fisiologia do clube ele é ótimo, e a gente, do departamento de performance, departamento médico também, a gente vai conversando e reunindo o maior número de elementos possíveis para a gente poder tomar as melhores decisões.
Diniz, aqui, Lili Nascimento da ESPN.
Bom, falando mesmo da intensidade, né? O Corinthians veio de um jogo muito pesado contra o Mirassol, agora joga na altitude ali no gramado. O Yuri Alberto falou que de madrugada o nariz ficou entupido, chegou a falar com o pessoal do departamento médico e de fato sentiu um pouco a altitude. Pensando na sequência, tem o clássico no domingo contra o São Paulo. Um clássico por si só já é muito intenso. Com a situação do Corinthians na tabela, um pouco mais, né? Como é que fica essa preparação? A questão física, você fala que jogador não é só músculo e osso, mas por essa sequência pesada e tendo em vista o São Paulo pela frente.
Esse jogo para nós é um jogo extremamente importante. E todo mundo sabe, pela questão de ser um clássico, como você disse, e principalmente pela situação que a gente está na tabela. Então a gente vai procurar recuperar bem os jogadores agora e colocar o que a gente tiver de melhor para a partida no domingo.
Aí a palavra do Fernando Diniz, pensando já agora no majestoso, assim como São Paulo, que mais cedo, agora há pouco, empatou 0-0 com o O'Higgins pela Copa Sul-Americana. E continua o cenário já sem ninguém no estádio lá em Medellín. Um processo lá de protestos dos torcedores do Medellín no começo do jogo. Os atletas de Flamengo e Medellín foram para os vestiários e o jogo está cancelado, aparentemente. Está interrompido, mas não foi declarado ainda oficialmente o fim da partida, o que vai implicar certamente em problemas para a equipe da casa. Bom, agora a vez do Santos Futebol Clube. Informações do Peixe, sempre com ele, Fabiano Fará. Cadê o Santos, hein, Fará? Informações com você.
Fala, Leandro. Grande abraço a você, a quem acompanha o fim de Papo TMC. Gabriel Barbosa, o Gabigol, está com a titularidade ameaçada no Santos. E sabe por quê, Leandro?
Por quê?
Porque as questões físicas do camisa 9 do Peixe estão muito abaixo da esperada pelo técnico Cuca, que anda se decepcionando com o preparo físico do principal artilheiro do Santos na temporada. O Gabigol tem 9 gols e 5 assistências, é o que mais participação de ações para gol e o artilheiro do Peixe em 2026. Mesmo assim, o Cuca vê o Gabigol muito abaixo, por exemplo, fisicamente, do Neymar. Exatamente isso. O Neymar tem números muito melhores, quase o dobro dos números do Gabigol em estatísticas físicas. Por isso, a titularidade do camisa 9 está ameaçada. Para domingo contra o Bragantino, 18:30 na Vila Belmiro, Campeonato Brasileiro, Gabigol deve receber a última oportunidade ao lado de Neymar e Rolaser, formando um trio ofensivo contra a equipe do interior. O Peixe que precisa vencer para seguir fora da zona do rebaixamento. A dúvida, Tassiano, por exemplo, saiu com uma lesão muscular, não deve ir para o jogo contra o Bragantino. O Escobar saiu com dores na costela, recebeu uma pancada jogando no Paraguai contra o Recoleta pela Copa Sul-Americana. Também é dúvida, mas Neymar, Gabigol, Rolaser, bom tempo, formam o quarteto ofensivo contra o Bragantino, caso nada aconteça daqui até lá. E a partida contra o Coritiba, marcada para a véspera da divulgação da lista oficial de Carlo Ancelotti dos jogadores convocados para a Copa do Mundo pela Seleção Brasileira, a partida contra o Coritiba, dia 17, a lista sai dia 18, Leandro. Nesse dia 17, o Santos joga 11 da manhã contra o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro, mas não na Vila Belmiro. Na Neoquímica Arena, o Peixe se acertou com o Corinthians e vai jogar no estádio do rival contra a equipe paranaense. Tá certo, Leandro? As novidades do Peixe aqui no fim de papo. Grande abraço.
Tá certo, meu caro Fabiano Fará. Muito obrigado pelas informações do Peixe. Agora vamos para o Palmeiras. O Verdão, que segue líder do Campeonato Brasileiro, líder do seu grupo na Libertadores da América, e agora pensa no Remo no próximo domingo, não é isso, Gustavo Soler? Boa noite,
tudo
Soler.
Tudo bom, Daquian? Grande abraço para você e para todo mundo que nos acompanha aqui no fim de papo TMC desta quinta-feira, que contou com o zagueiro Alexander Barbosa passando por exames médicos para, enfim, assinar o seu contrato com o Palmeiras. O jogador jogou a partida de quarta-feira pelo Botafogo na vitória por 2-1 do time carioca contra o Racing pela Copa Sul-Americana e hoje foi liberado pelo próprio time do Rio de Janeiro para concluir a operação envolvendo a sua negociação com a Sociedade Esportiva Palmeiras. Por sinal, como colocamos, né, no Papo de Crack TMC primeiro tempo, o Barbosa falou sobre jogar novamente com o Marlon Freitas, que ele foi o seu capitão na época de Botafogo, quando o Glorioso foi campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, e agora o reencontro acontece na Academia de Futebol do Palmeiras. O defensor de 31 anos vai assinar contrato com a equipe palestrina e será comprado por US$4 milhões, aproximadamente R$20 milhões. Lembrando que o Barbosa, no final do ano passado, tinha acertado a sua renovação contratual com o Botafogo, pelo menos a base salarial, o novo vínculo que seria assinado, só que meses depois, mais uma promessa não cumprida por John Textor, ele não teve o dinheiro para honrar o contrato que ofereceu ao próprio Alexander Barbosa e por isso a negociação de renovação contratual congelou. Como Barbosa tem contrato até o final do ano, o Palmeiras viu como uma grande oportunidade de mercado ir para cima do defensor que poderá vestir a camisa verde e branca a partir da segunda semana do mês de julho, quando abre a janela de transferências do futebol brasileiro. Lembrando que no próximo mês, evidentemente, o futebol nacional estará paralisado por causa da disputa da Copa do Mundo nos Estados Unidos, México e Canadá, e é claro, com cobertura completa da TMC. Uma quinta-feira tranquila dentro da Academia de Futebol do Palmeiras, até porque o elenco segue de folga, se reapresenta só nesta sexta-feira. Apenas os jogadores que estão no departamento médico foram trabalhar hoje no CT palmeirense. Caso de Piquerez, que corre contra o tempo para ficar à disposição de Eloco Bielsa para disputar a Copa do Mundo pela seleção uruguaia. Já o Vitor Roque, que passou por cirurgia no tornozelo esquerdo na última sexta-feira, hoje já deu o pontapé inicial do seu tratamento junto com a equipe do Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras. Quem também segue na Academia de Futebol é o próprio Estevão, jogador que foi liberado pelo Chelsea, tem o acompanhamento de um médico do clube inglês aqui em São Paulo e o tratamento dele também acontece dentro do centro de treinamentos do Palmeiras. A equipe palestrina que retorna aos gramados no domingo para encarar o Remo pelo Campeonato Brasileiro. Verdão é líder com 33 pontos e este será o último jogo de suspensão do técnico Abel Ferreira no Campeonato Nacional. Ele retorna já na próxima rodada contra o Cruzeiro, mas lembrando que voltará pendurado contra a Raposa no jogo que acontece na Arena Barueri, até porque no final de semana deste duelo, no dia 16, tem show no antigo Allianz Parque, agora no Nubank Parque, que nesta quinta-feira iniciou o processo ali por parte do banco de fazer toda a alteração do layout, a nova identidade visual já sendo colocada na casa palmeirense, num contrato que pode render R$899 milhões. Atualmente o Palmeiras tem direito a 15% de tudo que o Nubank paga a W Torre, num contrato anual de US$10 milhões, ou seja, 15% é do Palmeiras. A partir de 2029 sobe para 20%, e aí até 2044 o Palmeiras vai aumentando esta porcentagem dos recebimentos sobre o name rights do seu estádio. A equipe palmeirense que fechou no negativo o primeiro trimestre de 2026 com relação ao seu balanço. Isso porque todo o montante da operação John Arias foi colocado de forma integral já no balanço do mês de janeiro. É claro, o Palmeiras vai pagar o John Arias em 4 anos. No entanto, como foi uma contratação desta temporada, o valor integral precisa aparecer no balanço de 2026. E com isso, o Palmeiras registrou um déficit, ou seja, né, fechou no vermelho em R$14.600.000 o primeiro trimestre de 2026.
Beleza, Gustavo Soler, obrigado pelas informações do Palmeiras. Soler, 10h49. Vamos então ouvir um trecho, né, do Abel Ferreira, falando sobre o momento do Verdão professor Abel Ferreira, contestado por boa parte da torcida do Verdão, mas que segue com uma campanha de, nos últimos 24 jogos, apenas uma derrota.
Boa noite, Abel. É Sereto do Paramount Plus. Eu perguntei isso para o Gustavo Gomes, queria fazer a mesma pergunta para você. Porque os críticos, né, ao trabalho do Palmeiras dizem que o Palmeiras não está jogando bem. Mas o Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras foi campeão paulista, o Palmeiras com a vitória de hoje é líder do grupo na Libertadores. O que falta ao Palmeiras para convencer os críticos?
Eu acho que você, como agente dos mídias, deve saber melhor que eu. Eu gostava que me dissesse quem é a equipa que joga bem e de forma consistente no Brasil, com este calendário que nós temos. Se vocês me disserem, porque são vocês a imprensa que falam, vocês viram quantos torcedores estavam no último jogo em casa? Viram? Não viram o estádio vazio, pois não? Portanto, eu já disse aos nossos torcedores o que é que, de um modo geral, podemos todos contar pela parte da imprensa. Eu quero que vocês me digam é quem é que está a jogar bem de forma consistente. É o São Paulo? É o Corinthians? É o Santos? É o Cruzeiro? É o Flamengo? Ou nós olhamos para o momento? Eu não faço avaliações para o momento, senão eu tenho que concordar com o que o Luís Henrique disse sobre as opiniões. Há muitas opiniões e depois há as opiniões de... Sabe o que é que ele disse? Mas eu costumo dizer aqui, mas ele tem razão, o Luís Henrique, treinador de Paris Saint-Germain. Há muitas opiniões. Portanto, o que nós vamos continuar a fazer, como sempre fizemos, porque a torcida conhece o treinador, falar de consistência, falar de trabalho e falar do contexto. Nós não podemos criar frangos e querer comer picanha. Nós não podemos criar frangos e querer comer picanha. Quantas vezes o senhor que me fez essa pergunta propriamente dita, criada através da sua opinião, quantas vezes o treinador do Palmeiras já falou sobre querem bons espetáculos, querem dinâmica, querem criatividade? O que é que o treinador do Palmeiras respondeu? Pode-me dizer? Não é só o calendário. Não é só o calendário. É o calendário, é o gramado, é tempo para treinar e melhorar a equipa. Mas acabo como comecei. Se me disser uma equipa que é consistente e que joga melhor no Brasil, só se me disser quem é, prometo que eu vou, mesmo tendo pouquinho tempo, vou assistir aos 4 ou 5 jogos, os últimos 4 ou 5 jogos, para ver como é que essa equipa está a jogar, porque eu quero saber quem é que no Brasil, neste contexto, tem consistência. O resto, há coisas que eu não posso mudar, eu vou continuar a trabalhar juntamente à direção, para que a direção crie condições para que nós possamos treinar, possamos ter tempo para recuperar os jogadores, né? Nem sei se jogamos com 72 horas. Há 4 jogos seguidos que andámos a jogar de 2 em 2 dias. Agora lhe posso dizer uma coisa: que a nossa equipa é consistente? É. Que a nossa equipa foi a 13 finais? Foi. Que a nossa equipa é competitiva? É. Que a nossa equipa entrega tudo que tem em cada momento? Sim, como ainda foi hoje. O resto eu não posso, aí eu tenho que concordar com o Luís Henrique. Tem opiniões boas, sabemos que podemos fazer melhor, mas temos que olhar para o contexto. E depois tem aquelas opiniões, que eu não quero dizer o nome que ele utilizou, mas tem muitas dessas. E o que eu quero ver é o estádio do Palmeiras cheio, com os torcedores do Palmeiras a apoiar a equipa como foi contra o Santos. Depois a mídia, essa aí eu não vou controlar, porque também já os conheço.
Boa noite, Abel. Boa noite, Abel. Tudo bem? Gostaria de perguntar para o senhor a respeito do Paulinho. Eu estava no campo e pude olhar para ele várias vezes e ele se mostrava muito ansioso. Parecia até que ele perguntava, pô, e aí, posso, não posso? E hoje ele acabou jogando menos do que contra o Santos. Queria saber se o senhor pode explicar um pouco melhor qual que é o planejamento dele e se talvez a gente possa ver o Paulinho de novo em campo contra o Remo, por favor. Obrigado.
Eu gostava de explicar em detalhe, mas há coisas que vocês têm que saber, outras que não. A única coisa que vocês têm que saber é que o Paulinho está a seguir um protocolo que nós vamos continuar, juntamente com aquilo que é a decisão do treinador, a conversa com o jogador e com o departamento médico. Não precisam de saber absolutamente mais nada.
Professor Abel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola. Buenas noches. Felicitaciones por el triunfo. Luis Espino de Willax Televisión. ¿En qué mejora Palmeiras, cree usted, en relación a los dos últimos empates que venían, ¿no? Con Cerro Porteño por Copa Libertadores y con Santos? Y la segunda pregunta es, ¿cómo va la evolución de la lesión de Vitor Roque? Gracias.
Era otra cosa que podía decir aquí a tu colega también. Será que nós... Será que alguém já se perguntou porque é que tem havido tantas lesões nos últimos meses?
Boa noite, Abel.
Será que nós estamos a proteger o verdadeiro produto, o verdadeiro protagonista que é os jogadores? Será que esta quantidade de lesões que temos não é pelo abuso e a exploração da quantidade de jogos que eles têm que fazer? Será que os jogadores que estão com expectativa de ir disputar uma Copa do Mundo não têm algum receio de se poder lesionar? Será que quem organiza as competições pensa nisso? Eu não peço para nos dar uma semana para preparar um jogo. Eu, desde que cheguei ao Brasil, desde 2020, falo sempre da mesma coisa. No mínimo, 3 dias e jogar ao quarto. O Palmeiras, e desafio aqui vocês que são da mídia, olhar para os calendários do Palmeiras e das outras equipas, porque quem ganha o calendário ganha o Brasileirão. Quem ganha no calendário ganha o Brasileirão. A nossa direção não quis falar, mas eu falo. Nós pedimos para adiar o jogo, para antecipar o jogo do Red Bull Bragantino e da Copa, e foi-nos negado.
Tá certo. Esse é o Abel Ferreira, né? Um trecho da entrevista. Tava um pouco ácido o Abel Ferreira, mas enfim, Verdão volta a campo nesse domingo contra o Remo. A gente coloca um ponto final na edição de hoje do Fim de Papo da TMC. Muito obrigado, Sonsini. Muito obrigado ao Matheus Rodrigues nas imagens, ao Gustavo Garcês na nossa produção, e a gente vai fechando por aqui. Bom restante de quinta-feira pra vocês, amanhã tem muito mais, meio-dia eu volto, Papo de Craque TMC, primeiro tempo, valeu galera, boa noite e tchau.
Sabe quando bate aquela fome e você precisa fazer aquele lanchinho rápido? Aí não tem outra. Vai de Tapioca na Terrinha. Tapioca na Terrinha, feita só com fécula e água, além de não precisar peneirar. É muito mais facilidade para o seu dia. Café da manhã, lanche da tarde ou aquele jantar mais leve. Praticidade que joga bonito com o seu bem-estar. Região fechou, é gol. Pensou em tapioca? Tapioca na Terrinha.
Já pensou em ganhar uma viagem para assistir a Copa do Mundo da FIFA 2026? Com Visa e com a Movida Aluguel de Carros, você pode. Alugando na Movida com seu cartão Visa, você concorre à chance de assistir a semifinal da Copa do Mundo da FIFA 2026 em Dallas, com tudo pago. Alugue agora e acesse movidapelatorcida.com.br e cadastre-se. Movida por você. Movida Aluguel de Carros. Oferecimento Visa.
Tá construindo ou reformando? Então escuta essa dica do Ratinho.
É isso mesmo, sou eu, o Ratinho. Cimento bom de verdade é o do Saco Roxo, é o cimento CSM.
Qualidade, tradição e secagem rápida pra sua obra não parar.
E de obra eu entendo, meu pai foi pedreiro, eu cresci vendo o esforço de quem pega no pesado, por isso eu indico o cimento Fortaço do Brasil.
CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil.
Seu aniversário merece ser celebrado no Quintal do Espeto. Aproveite com a família e amigos em um espaço arborizado, com muita música ao vivo, cerveja gelada e mais de 70 opções de espetos. São 10 unidades espalhadas por São Paulo. Escolha a mais próxima de você e reserve em quintaldoespeto.com.br ou pelo WhatsApp 11 98314-0100. Quintal do Espeto, o quintal oficial das celebrações.
Motivo para trocar de carro? A gente te dá três. E com o seu usado na troca, as condições ficam ainda melhores na Jeep Amazonas. Renegade Altitude 2027 a partir de 129.990. Compass Sport a partir de 149.990. E Commander Longitude 2027 a partir de 199.990. Três formas de viver a experiência Jeep com tecnologia, conforto e atitude. Agora me diz, vai continuar pensando ou vai de Jeep? Jeep Amazonas, seu próximo carro está aqui. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Fim de papo TMC. Quem escuta, sabe.
Oferecimento, Movida por você, Movida aluguel de carros, alugue você também seu carro na Movida, abril de vantagens Yamaha, Factor com entrada zero, parcelas que cabem no bolso e IPVA grátis e Valvoline, a marca de óleo sinônimo de confiança para todos os motores no mundo inteiro, Valvoline, o original nunca para.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 7 de maio de 2026.